Agora são 10 horas e 50 minutos e eu quero aproveitar uma pergunta da nossa ouvinte, a Elisângela. Ela tem um filho de 7 anos. Foi diagnosticado com reumatismo no sangue. Teve febre, ficou bem mal. Hoje está melhor. Mas até agora ela não entendeu bem o que levou a essa doença. Deixa eu conseguir explicar isso.
Olha, reumatismo no sangue, na verdade, é um nome popular, né? A gente costuma brincar, diz que o Brasil é o país dos apelidos, é o único país que tem esse apelido para um reumatismo. Uhum. Existem vários, eu não sei qual é o reumatismo dessa criança especificamente. Existem vários reumatismos na infância. O que é conhecido como reumatismo no sangue é a chamada febre reumática, que é um reumatismo que ocorre em crianças e é secundário a uma infecção de garganta. Mas não acontece durante a infecção de garganta. É a mesma teoria que eu falei aqui anteriormente para a predisposição da pessoa a ter doença. Então, uma criança que está predisposta a ter doença, quando exposta a uma infecção de garganta, por um estreptococo específico, uma bactéria específica, ela desenvolve um anticorpo e vai desenvolver essa doença, que vai agredir o seu próprio organismo, e vai desenvolver essa doença 15 a 20 dias depois da infecção, não é durante a infecção. E é importante salientar isso, porque muitas crianças, quando têm infecção de garganta, por exemplo, têm dor articular, dor muscular durante a infecção. Isso não é febre reumática. Febre reumática é uma complicação tardia da infecção. E é a essa doença, a febre reumática, que foi dado o nome de reumatismo do sangue. Agora, eu não sei exatamente qual é o diagnóstico dessa criança aí. Não sei se é realmente esse reumatismo, né?
Agora, eu quero aproveitar essa pergunta. E o senhor colocou, antes da gente entrar no ar, de que reumatismo pode acontecer em crianças.
Sim.
E o senhor falou para mim de um caso, inclusive que o senhor chegou a conviver com ele, de 9 meses.
Isso.
Como é que isso pode dar nas crianças? Quer dizer, existe esse fator genético, pode ser despertado nos primeiros dias de vida?
Sim, fator genético, a pessoa nasce já com o fator genético presente, né? Então ela está exposta a qualquer consequência disso. Algumas doenças podem, e alguns reumatismos podem ocorrer na infância, tanto que existe uma subespecialidade chamada reumatologia pediátrica, né, que só cuida de crianças com reumatismo. E nós chamamos de essas doenças inflamatórias, todas são chamadas de artrites crônicas da infância. Então, todos os problemas articulares que duram mais do que 3 meses e que ocorrem abaixo de 16 anos de idade são classificadas como artrites crônicas da infância. E aí tem uma subclassificação, existem várias formas, inclusive as formas de espondilite na criança, também existe.
Eu tenho um dado também, outro ouvinte nosso, eu acho que é Evandro Sandro, né, de Sarandi, ele diz o seguinte: ele tem uma neurite e já perdeu boa parte da visão. O que fazer? Ele tem 35 anos. O reumatismo pode levar à perda da visão? Aproveitando
existe,
a pergunta do ouvinte.
Existem algumas doenças inflamatórias reumáticas que fazem neurite ópticas. Não é comum isso, mas existem várias doenças, outras infecciosas, que também fazem neurite. Então, neurite também, assim como reumatismo é um nome genérico, neurite óptica, neurite dentro do olho, no fundo do olho, é um termo genérico. Tem que ver qual é a causa dessa neurite dele. Pode não ser reumatismo.
A senhora falou que, inclusive, crianças pode acontecer isso e às vezes tem a visão, essa inflamação no olho.
Nós estamos falando da espondilite, que a espondilite é uma das manifestações fora das articulações e fora da coluna, são manifestações que nós chamamos de extra-articulares, e uma que é uma das mais frequentes é uma inflamação ocular, é a uveíte. A uveíte é uma inflamação das câmaras oculares que pode acontecer na câmara anterior e câmara posterior dentro do olho. Na espondilite, normalmente, é a câmara anterior que é comprometida. E é um processo inflamatório por causa da doença e que tem diferenças de manifestações no adulto e na criança. O adulto, quando tem uma uveíte, ele tem o olho fica muito vermelho, dói muito, ele vai rapidamente no oftalmologista. A criança, não. A manifestação é mais leve, na maioria das vezes. Então, a criança, às vezes, se queixa para a mãe que tem uma areia, que o olho está raspando. Às vezes, a mãe acha que é areia mesmo, né? Porque brincou no quintal, brincou no parque. E, às vezes, já é uma inflamação. Então, um sintoma desse tipo em criança, que começa a durar 1, 2, 3 dias, isso não é uma areiazinha que caiu no olho. Então, tem que levar no oftalmologista para ver se não tem uma inflamação ocular. E pode ser, e aí essas inflamações oculares podem também ser decorrentes de infecções e outras coisas, mas pode eventualmente ser manifestação de uma doença inflamatória desse tipo.
No caso, por exemplo, né, da espondilite, como de outros tipos de reumatismo, O ser humano tem que aprender a conhecer o próprio corpo, que muita gente pode ficar alarmada. Nossa, se eu tenho algum tipo de sintoma, será que eu tenho, né, uma espondilite? Será que eu estou com reumatismo? Como é que as pessoas podem administrar o corpo, prevenir os problemas e ao mesmo tempo poder ter o diagnóstico mais cedo, caso tenha um problema?
É, o que nós falamos anteriormente com relação à característica da dor lombar, que nos ajuda a levar o diagnóstico de uma espondilite. A dor lombar da espondilite é uma dor inflamatória, então dói quando está em repouso, diferente daquela do esforço, da pessoa que pegou um peso, que tem uma dor nas costas. Então é uma dor nas costas, na parte baixa da coluna, que acomete na madrugada, de manhã, quando acorda, e que tem duração por mais de 3 meses. Isso é uma característica inflamatória da doença. Isso chama atenção para a possibilidade de ser um reumatismo desse. Para fazer o diagnóstico, não basta ter isso. Tem que ter outras coisas que... Aí, obrigatoriamente, tem que ir no médico, porque o médico tem que avaliar tudo isso para poder concluir o diagnóstico. Então, mas as pessoas... Acho que essas informações hoje, com o advento da internet, qualquer pessoa tem acesso a qualquer informação, né? Querendo ter. Mas as pessoas acho que não devem ficar alarmadas por isso, mas devem pensar nesse sentido. Se eu tenho uma dor inflamatória, de caráter inflamatório, lombar, que dura muito tempo, opa, eu tenho que ver se isso não é uma doença inflamatória. Pode ser, e aí procurar um médico para fazer o diagnóstico o mais rápido possível, porque para ter a possibilidade de tratar adequadamente e evitar as consequências do problema.
Se convive com o problema, não se resolve ele.
Justamente, são doenças que são tratáveis, mas não curáveis. Assim como outras, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, tem que tratar cronicamente.
Mas essa pessoa não vai ficar desabilitada. Se ela for bem tratada, ela vai conseguir ter uma vida razoavelmente normal.
Se for bem tratada, adequadamente tratada, a possibilidade de complicação diminui muito. Então, as pessoas que fazem o tratamento adequado, infelizmente, em todas as doenças existem isso. Existe possibilidade de um número pequeno de pessoas que são refratárias ao tratamento. Então, pessoas que mesmo em tratamento, às vezes não conseguem controlar totalmente. Felizmente é um pequeno número, mas a grande maioria das pessoas, quando tratadas adequadamente, tem um bom resultado.
E o senhor falava que, infelizmente, ainda são as mulheres que procuram mais tratamento que os homens por uma questão cultural.
Eu acho que a mulher se cuida mais, normalmente, né? Elas fazem mais os exames de prevenção, muito mais do que os homens. Você é só procurar na sala de espera de consultório, de ambulatório, você vai ver que o número de pessoas é muito maior do sexo feminino do que masculino. Os homens procuram menos, né, o médico.
Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Eu queria agradecer ao doutor Paulo Roberto Nadil, que é reumatologista, conversou bastante com a gente, teve a participação dos nossos ouvintes. Conversamos sobre espondilite, que é, aprendi hoje, uma das expressões do reumatismo. Tem mais de 100 tipos. Sim. Deles. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço e estarei sempre à disposição.
Queria agradecer aos ouvintes que participaram pelo WhatsApp, DDD 44 9877 9550. O CBN Saúde tem aí a sua participação, agradeço, meu caro ouvinte.